Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais um Quadro 18, o podcast de tênis mais cheiroso e Murrayzete desse país. E hoje é dia de riqueza, dia de falar dele. De quem mesmo, Alexandre? Coloca o somzinho aí pra gente ouvir.
Andy fucking Murray.
Dele mesmo, Sir Andy Murray, assumindo o topo do ranking. Claro que, pra falar desse assunto, os meus coleguinhas de programa, igualmente cheirosos, estão aqui preparadíssimos pra soltar a metralhadora Murrayzete, né? Vamos falar de Murray hoje. Sheila e Alexandre, como que vocês estão?
É surreal, né, toda essa situação. Apesar de, nas últimas semanas, a gente tá se preparando pra isso, ainda é meio estranho pensar. Tipo, eu olhei agora no site da ATP, eles têm um rankingzinho ao vivo, né, no site da ATP, agora na capa. E ele já tá em cima, e é muito bizarro. Eu sei que quem não gostar dele não vai encher o saco desse episódio, não vai querer ouvir, e a gente responde com um sonoro foda-se. É o momento que a gente tem. Foi muito sofrimento durante todos esses anos, muitos, muitos, muitos. E ainda virão alguns, então a gente tem que comemorar.
Esse podcast é tão isento que a Sheila já vai acreditar. Falou assim, a gente estava se preparando para esse momento, que é realmente isso.
Não, fala pela gente mesmo, tá certo. Realmente faz,
como se a gente fosse a equipe do negócio, da equipe do Murray. Né? Como se a gente estivesse quase na quadra ali.
Então.
É, não. É tipo aquele assessor de imprensa que manda um, que chega no Facebook e posta, ó, conquistamos o time, como se o cara tivesse entrado no gramado lá com o time de futebol e tal.
Conheço bastante desses.
Vários. Ganhamos e tal. Ai, ai. Mas é isso. Somos número um nesse cara.
Bom, já que a gente já assumiu aqui o nosso lado Murrayzete, que aliás não era nenhuma grande surpresa pra ninguém, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessas últimas semanas e nesse ano, né, nessa temporada do Murray, que foi fantástica e que culminou nesse número 1. Agora ele acabou de ganhar Paris, e graças a Deus que ele ganhou Paris, porque se ele fosse fazer vice, ia ser um pouquinho mais tenso aí a briga pelo número 1 aí depois do Finals, mas enfim. E, bom, que vamos falar um pouquinho dessa temporada do Murray antes de tudo, né? O que foi o ponto pra gente, assim, da temporada, que pra gente pensar, putz, eu acho que o Murray vai terminar esse ano como número 1.
Pra terminar como número 1, acho que foi uma coisa mais pós-Xangai, pós-Pequim. Acho que pós-Pequim, que a galera começou a falar nisso. Mas o momento em que... Porque o que a gente não pode deixar de esquecer é que até Roland Garros, a conversa era o Big One, né? Era o Djokovic. Sim. Que ganhava absolutamente todas as partidas, era imbatível e o resto do circuito estava muito abaixo dele. Só que mesmo em Roland Garros, que o Djokovic acabou ganhando o título, foi um momento muito importante para o Murray, porque fazer uma final lá, depois de, sabe, até 2015 ele não tinha nem final no Saibro, né? Nem 250. Então fazer uma final em Roland Garros... Em 2015 ele já tinha feito, né, um bom resultado lá de semifinal, foi ao quinto set com o Djokovic. Mas fazer uma final lá já deu um bom sinal de que ele estava pelo menos chegando mais perto do Nole. E o Wimbledon acabou sendo o momento em que tudo, né, virou. Djokovic sofre uma derrota inesperada para o Sam Querrey na terceira rodada, já dando um sinal de que não estava mais tão... Sei lá, não tinha mais energia, eu acho, para manter o nível que ele vinha mantendo naqueles últimos meses. A Olimpíada foi mais, eu acho, que uma questão de azar do Djokovic. Aquele sorteio acabou sendo... Você lembra quem tirou a bolinha do Del Potro, a fichinha do Del Potro, Alexandre? No sorteio?
Não. É aquele sorteio automático, né? Não foi bolinha. Foram aparecendo as coisas ali e quando apareceu na tela, já tava o Del Potro lá no topo, e só fizeram completar com a cabeça do Djokovic. Mas já foi aquele impacto quando apareceu na tela lá o Del Potro, no alto da chave, no segundo buraquinho lá.
E esse pode ter sido um momento muito decisivo, né? Porque se o Djokovic pegasse uma chave talvez mais fácil na Olimpíada, né? a coisa mudasse. Mas aí ele pega o Del Potro, jogando tudo que o Del Potro estava jogando, perde na primeira rodada, apesar, né, de ter vencido Toronto na semana anterior, mas foi o grande torneio ali daquele período, daquele mês. E o US Open pegou o Wawrinka também, né, coitado. Ele até foi bem, mas pegou o Wawrinka e o Murray, por outro lado, assim, só crescendo. O Wimbledon, naquela época eu até falei, assim, que eu imaginava que ele ia ter um pouquinho mais favorito que o Djokovic. E o único momento ruim do Murray nesses últimos meses foi o US Open mesmo. Ele perdeu uma partida que estava muito favorável contra o Nishikori, tirando esse vacilo perfeito, né? É, obviamente que todo mundo ainda questiona, mas quando ele enfrentar o Djokovic, como vai ser, né? É, a gente espera que isso aconteça no Finals, né? Na semifinal, na final, obviamente eles não vão cair no mesmo grupo. Mas eu diria que talvez até um pouco Roland Garros seja esse momento que o Murray percebeu que ele estava jogando o melhor tênis da vida dele.
Ah, sabe que eu só comecei a achar na possibilidade desse número 1 mesmo depois do US Open? Porque diminuiu em Wimbledon e tal, mas não sei, viu? Não sei, eu não achava assim tão provável. É que, se parar pra pensar, depois de Wimbledon ele foi numa sequência que ele fez um vice em Cincinnati. Aí tudo bem, teve o US Open que ele perdeu o Nishikori nas quartas. Mas depois ele não perdeu mais. Ele ganhou Pequim, Xangai, Viena e Paris. Quer dizer, são 3 mil pontos aí. E foi justamente no momento que o Djokovic entrou em queda. Entrou, assim, naquela coisa de a gente sentir, e eu falei isso no podcast passado, da gente perceber muito os sintomas de desgaste dele, de cansaço emocional, físico, de se manter naquele nível absurdo de concentração e de foco para ganhar no nível que ele ganhou. E hoje é o Murray que está fazendo isso. Ele ganhou 4 torneios seguidos e com o quê? Uma semana de descanso, né? Pequim foi na primeira semana de outubro, Xangai logo em sequência. Aí teve uma semana de descanso, ele jogou Viena e Paris na sequência. Quer dizer, ganhou 4 torneios em 5 semanas. Você precisa estar muito bem fisicamente para isso. É óbvio que aí nessa reta final já tinha a motivação da briga pelo número 1. Quando ele ganhou Xangai, a coisa começou a ficar um pouquinho mais clara. Aí ganhou Viena e o cenário ali já estava todo desenhado com uma briga pau a pau dele com o Djokovic para Paris e para o ATP Finals, né?
Falando um pouquinho do Finals, né? Vamos tentar colocar aqui o que o Murray tem que fazer para terminar como número 1 depois de Londres. Lembrando que o Murray tem pontos da Davis também que vão cair depois. Porque, né, o calendário da Davis é aquela loucura que a Davis acontece e termina depois que terminou a temporada inteira do tênis, mas enfim.
É tão louco, que, assim, a Davis, como os pontos entram depois do ATP Finals, a ATP resolveu que, para efeito da corrida da Copa Davis 2015, eles contam como parte da corrida de 2016. Então, se você for olhar o ranking agora, o Murray está na frente. Só que isso pode acontecer, assim, se os dois fizerem a mesma quantidade de pontos no Finals, essa diferença que é hoje de 400 pontos, ela vai, depois, no fim do ano, vai ser de 130. Então, basicamente, é o que o Djokovic precisa para terminar o ano como número 1. É fazer mais do que 130 pontos a mais que o Murray. É meio doido isso. Se terminar nesse coisa, entre 130 e 275, Finals como número 1 e o Djokovic vai ser número 1 lá no fim de novembro, no fim desse mês agora, no dia 28, quando caem os pontos da Davis. É uma coisa completamente perturbadora para quem tá acompanhando.
Que tênis essa loucura mesmo, né? Que as ideias, né? Botar a Copa Davis no finalzinho do ano pra começar a contar, né? Porque todos os torneios depois do final já começam a contar na corrida.
Não, isso era muito louco, cara. Porque às vezes eu chegava assim... Na época que eu trabalhava na Globo, acontecia muito. Tinha algum repórter da TV que ia fazer um torneio. Sentava do meu lado e falava: Cossenza, me explica esse ranking em 5 minutos. Minha resposta: não. Não dá, cara. Tem muita exceção, tem muita mudança de data. Não dá pra explicar um ranking inteiro em 5 minutos. É uma coisa muito doida, cara. E todo ano tem uma maluquice dessa.
Você tá tendo aí uma pequena discussão sobre quem fez a melhor temporada, Djokovic ou Murray?
Porque o Djokovic tem um slam a mais, é isso?
É. Se o Djokovic ganha o Finals, e aí?
Ah, aí ele é número um e pronto, vai ser o melhor do ano. Acho até justo, vai. Assim, considerando que a Olimpíada não deu ponto pro ranking, né?
Uhum.
Esse é o grande... É a grande questão da coisa. Pode acontecer uma coisa que é interessante, que é a ATP dar o prêmio de melhor do ano pro Djokovic e a ITF dar o prêmio de melhor do ano pro Murray, porque a Olimpíada é um evento da ITF e não da ATP. Tem essa outra, né, outra peculiaridade do tênis e seus órgãos administradores. Mas, contando que a gente não tem nada a ver com essa história, por enquanto eu ficaria com a temporada do Murray. Por enquanto.
Eu também. Sem discussão.
A última impressão é que fica, né?
Eu não sei, viu? Não sei se é por causa dele estar como número um nesse momento agora. Não sei. Se os dois tivessem empatados agora, sabe? Eu acho que eu ainda iria com a temporada do Murray por causa da Olimpíada.
Agora que a gente tem o nosso novo senhor número 1 na ATP, deu pra gente ver a repercussão que isso deu, né, nas redes sociais. Foi muito legal ver muitas tenistas da WTA prestando respeito ao Murray, tweetando e dando parabéns pra ele, que isso é muito legal. Todo mundo sabe que o Murray é um feminista, é bandeirinha e tudo mais. Muita gente da ATP também tweetando. A gente viu o Federer botando o emoji da coroinha aí, todo serelepe no Twitter também. A gente viu até o Coldplay dando parabéns pro Murray. Por que não, né?
Eu que mandei.
E aí, gente, como é que é? Eu acho que o Murray é quase que eu não disse totalmente, uma unanimidade, né, no tênis. É um cara muito querido por todos.
Eu não vi o Rosol dando parabéns, vocês viram?
Mas daí, né? Todo mundo te odeia. Todo mundo te odeia, Rosol.
A galera tá perguntando por que o Djokovic ainda não falou publicamente algo.
Tá ocupado com o guru! Tá ocupado com o guru, gente.
Ele tá fazendo uma sessão ali com o guru, não tá podendo.
Não, sabe o que eu acho dessa história? E eu li alguns tweets sobre isso. Que assim, a gente passa tanto tempo em rede social que a gente se esquece de vez em quando que tem vida fora disso. E começa a julgar pelo que os caras fazem ali e só ali, sabe? Mas vai saber se o cara já mandou uma mensagem pro Murray, se o cara já ligou pro Murray, sabe? Se foi dar parabéns, não sei se ele ainda tá em Paris, se já foi embora. Mas enfim, sabe? A gente julga tanta coisa sem saber o que aconteceu fora desse ambiente público de redes sociais e tal. Acho que a gente corre um risco grande de ser injusto com muita gente. Daqui a pouco o Murray chega em Londres, dá uma entrevista dizendo que o Djokovic foi o primeiro a dar parabéns pra ele e aí fica todo mundo com cara de merda porque ninguém sabia e ninguém sabe, ninguém procurou saber. Ah, mas é sério, deixa, e também assim, né? Vamos supor que assim, o Djokovic realmente não deu parabéns, não quis dar parabéns. O cara tem direito de estar puto lá no canto dele, que perdeu o número 1?
Tem,
então deixa ele esfriar a cabeça. Vai chegar lá em Londres, vai falar com a mãe, vai proposta que vai dar parabéns. Né? O Djokovic, sim, não é um cara, assim, amargo.
Nem um pouco.
Ele sabe
perder.
Sabe, sempre foi muito... Assim, é engraçado, né? Você sabe quando ele perde o jogo, quando tem um abraço na rede. Quando ele ganha, normalmente é um handshake. Quando é um abraço, você sabe que o Djokovic perdeu. Tem gente que diz que isso é só cena e tal, mas enfim, é assim que é. Eu sempre vejo ele assim, muito elogiando adversários quando perde, dando o devido crédito, sabe?
Justo, justíssimo.
O que é engraçado, assim, né? Porque as pessoas têm uma visão muito superficial das coisas que até me assusta um pouco, assim, de tipo, gente, vocês não enxergam, vocês não veem. Assim, elas não conseguem separar ou diferenciar uma pessoa que é na dela, que é um geek, que é um nerd, que é meio estranho e autêntico na sua estranhice, de um cara que é escroto com as pessoas. Assim, elas não têm essa... Eu não sei se eu tô sendo arrogante falando isso. Mas pra mim é uma coisa tão clara, sabe? Que ele é uma pessoa extremamente educada e gentil e boa e que reconhece os méritos das pessoas, que tá sempre assistindo tênis e elogiando todo mundo que vai bem e nos outros esportes também, sabe? Ele é simplesmente uma pessoa boa e todo mundo que trabalha com tênis sabe disso, mas eu acho que o público geral, ele tá tão... sei lá, adestrado a só ver aparência, sabe? Só ver...
Escolher um lado também, né? Tipo, torcida. Dá uma raiva disso. Ai, gente.
E de... Sei lá, ir na onda e não ver as coisas além da superfície. E acho que isso tem muito a ver com essas pessoas whatever aí que ficam... Ah, que saco, que merda, o tênis virou isso, ele é, isso aqui, não. Sabe, é fácil, né, você cair nesse... Difícil é você olhar pra uma pessoa e enxergar o que ela é, né? Então faça esse esforço, porque todo mundo que tá ali, acho, é muito além de um sorrisinho ou ter uma legião de fãs, entendeu? Sei lá, cresçam, tipo.
Fica aí sua lição de vida por Sheila Vieira. Um momento muito importante. Eu como uma introvertida, apesar de não parecer, carimbo ali, também carimbo nesse discurso. E vamos entrar no momento arquivo confidencial. Falar um pouquinho da carreira do Murray aqui. Não sou Faustão, tô longe de ser Faustão, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho da carreira do Murray. E a gente tem uma fã do Murray aqui, né? Não tem como não deixar que ela faça esse throwback aí da carreira do Murray. Vai, Sheila, abra seu coração. Esse é o momento agora.
Não, é só relembrar algumas coisas, assim, que... Porque o que foi falado muito, né, nessa questão da longa trajetória dele são todas as grandes derrotas do Murray.
Que são nada várias. Mais Murray.
Mas que também tornam as vitórias mais emocionantes também, não é mesmo? Não?
Sim.
Eu concordo. Concordo bastante.
Mas o que a gente pode lembrar também é que o Murray perdeu as quatro primeiras finais de slam que ele disputou. Ele só foi ganhar a quinta e ele quase foi o primeiro tenista da história a perder as primeiras cinco finais de slam que ele disputou. A que todo mundo se lembra é a de 2012, em Wimbledon, que ele perdeu pro Federer e chorou. Mas o que às vezes as pessoas não lembram muito é que esse foi o primeiro final de slam que ele ganhou um set. Nas três primeiras, que foram a US Open 2008 contra o Federer e a Australian Open 2010 e 2011 contra o Federer e Djokovic, ele perdeu de 3-0. Então, assim, ele tinha um desempenho muito ruim, de fato, em finais de slam. Também enfrentando adversários que estavam nos seus auges, né? Jogando o melhor tênis da vida. Mas, assim, a questão do choro em Wimbledon... todo mundo agora viu que ele tem um coração... Não sei, é uma coisa tão clara que tinha uma pressão tão grande em cima dele. E óbvio que ele se sentia muito triste em não ter conseguido ganhar um slam até aquele momento. E todo mundo duvidando. A gente também que gosta dele duvidava. Será que ele vai ganhar um slam? E acho que a partir daquele momento que as pessoas entenderam que a questão de ele ganhar um slam não era mais uma piada. Era algo realmente triste. E de certa forma até injusto para alguém tão talentoso quanto ele. Só que algumas semanas depois daquilo veio a Olimpíada, que foi, na minha opinião, a melhor semana de tênis da vida do Andy Murray. Ganhou do Djokovic e do Federer em seguida, na semifinal e na final, sem perder sets. Um nível absurdo de tênis. E esse foi, acho que, um momento que ele tirou um pouco desse peso e conseguiu celebrar algo com a torcida britânica. Alguns meses depois disso, ele foi jogar o US Open, com essa coisa de poder ser o primeiro tenista a perder as primeiras cinco finais de slam que ele jogou. Ele ganhou os dois primeiros sets contra o Djokovic, perdeu o terceiro e o quarto, ou seja, já tava meio que aquele roteiro de, oh meu Deus, ele vai perder mais uma chance, isso vai ser muito doloroso e horrível. Mas ele pediu uma pausa pra ir ao banheiro antes do quinto set, fez um monólogo na frente do espelho, que ele falou isso pra imprensa, ele teve coragem de falar isso pra imprensa, que ele fez um monólogo na frente do espelho e voltou e ganhou o quinto set por 6-2. Porém, a reação dele, como a gente já viu algumas vezes, a reação do Murray foi muito mais de alívio do que de felicidade. Depois teve o Australian Open de 2013, que ele perdeu mais uma final pro Djokovic, a saga dos pratos do Australian Open, né? E o Wimbledon, né, que foi, sei lá, tinha a questão do tabu, mas também a questão de que ele já tava perdendo muitos jogos seguidos pro Djokovic naquela época, e ele ganhou por 3-0, foi um resultado muito categórico. Só que logo em 2013, que era esse período que tinha muita gente falando, nossa, ele ganhou a Olimpíada, ele ganhou a Sopa, ele ganhou o Wimbledon, ele tá muito bem e jogando o melhor tênis da vida, foi quando ele descobriu que a coluna dele estava totalmente ferrada e ele teria que fazer uma cirurgia, que ele fez logo depois de um confronto da Davis contra a Croácia em setembro, e ficou o resto do ano parado. É, em 2014, ele sofreu muito para voltar, ele chegou a sair do top 10, sofreu para se classificar para o Finals, teve que jogar um monte de torneio, sei lá, 7 semanas seguidas para se classificar para o Finals. E só em 2015, que foi que ele começou a voltar ao melhor nível dele. Mesmo assim, ainda ninguém imaginava que ele poderia ameaçar o Djokovic. Era o Djokovic, o Federer, Nadal e o Murray estavam mais ou menos no mesmo bolo. Só que ele, digamos... Porque assim, o ano passado também teve a questão do Saibro, que ele conseguiu os primeiros títulos dele no Saibro. Também era uma parte da temporada que ele somava muito pouco. E isso ajudou no ranking dele, assim como em 2016 também. E pô, é isso. São esses momentinhos assim que eu acho mais importantes. Então, Alexandre, você tem mais alguns? Gostaria de lembrar?
Não, mas assim, o que eu acho que é importante ressaltar nessa história toda do Murray, que assim, pelo menos, não sei se vocês vão concordar, mas a impressão que eu tenho é que dos quatro do Big Four, e olha, é Big Four, não é Big Five, viu, galera? É, não tem Wawrinka. É, mas dos quatro... dos quatro, ele foi o que teve, assim, o caminho mais difícil. E não estou falando de dinheiro, de família, de estrutura para treinar, não. Mas só o fato dele ser britânico, jogar com aquela pressão inteira, gigante, para mim já faz uma diferença enorme, que não é fácil. E depois essa questão da cirurgia nas costas, que veio no momento que ele estava melhor na carreira. E que junto com isso veio a saída do Lendl, que era um cara que ele admirava muito, foi com ele que ele ganhou o primeiro slam. Então, né, acho que isso tirou um pouquinho também o chão dele ali naquela época, e demorou, ele levou um tempinho a mais para se recuperar disso e voltar. E coincidência ou não, não vou aqui dar nem crédito de mais nem de menos, com a volta do Lendl, parece que o ciclo fechou e tudo se encaixou de novo para ele começar essa sequência aí, que foi fantástico.
Quando a gente entra naquela parte do arquivo confidencial, que vem o depoimento sobre as pessoas que estavam na vida do Murray, né? Aquela parte mais emocionante, assim, acho que se ele estivesse assistindo ia estar chorando no momento. É impossível a gente falar do Murray sem falar da Judy, sem falar dos técnicos, e no caso agora é o Jamie Delgado, e do irmão, né? Do nosso querido Jamie Murray, que aliás espero que você venha pro Rio Open, rapaz. E, gente, Judy Murray, o que falar de Judy Murray? A pessoa que pariu dois número um do mundo, a pessoa que pariu um monte de grandes lãs junto. O que falar? O que falar dessa pessoa?
Gosta de bolos.
Gosta de bolos, nossa, doces maravilhosos. O que foi?
Como é que vocês chamam ela? O útero sagrado,
isso? É o útero sagrado, gente, a pessoa pare, dois número um do mundo, como que faz isso? Inclusive, eu tô abrindo campanha pra ela me... Eu quero que ela me adota. Vai que acontece alguma coisa. Se ela me tocar, alguma coisa acontece. Não sei. Me adota, Judy. Algum emprego, alguma coisa. Tamo aí junto, viu?
Ela não só ensinou o esporte pros moleque, né? E, tipo, não, se ela pensa que ela quase perdeu os dois no mesmo dia. E ela se esforçava tanto, tipo, dava, levava, não só eles, mas um monte de moleque, levava um monte de moleque pra quadra, levava na academia, levava no ginásio, nos lugares. Sempre muito ativa, assim, sempre... Sei lá, eu vejo ela como aquela mulher que todo mundo em Dunblane devia conhecer, sabe? Que agitava todo mundo, ia na escola, fazia os projetos. E quando o Murray, né, começou a ficar famoso e ela aparecia e tal, muita gente, nossa, falava um monte de merda, assim, ah, filho da mamãe, não sei o quê. Sabe, se fosse o pai dele, ninguém ia ficar falando essas coisas, sabe? Porque a mãe... E ai, o que, que essa mulher acha que sabe de tênis, né? Pra tá aí pagando de técnica, sendo que ela não era técnica dele, né? Não é, nunca foi, desde quando ele era criança. E ela sempre escutou todas essas merdas e não ligou em nenhum momento e continuou fazendo o que ela faz e promovendo o tênis na Escócia, promovendo um ensino legal, um ensino bacana de tênis e esporte em geral para criancinhas. Com vários projetos, né, na Escócia inteira. Enfim, ensinando para os filhos delas que eles têm que respeitar as pessoas, que eles têm que respeitar o tênis feminino. Que, enfim, ela jogou tênis e ela foi capaz de formar dois número um do mundo. Então, né, isso é uma prova grande de que mulheres podem, né.
E na categoria... E é engraçado que esses três que a gente citou, né, que a gente vai continuar falando, que é a Judy, o Jamie Delgado e o Jamie Irmão... os três escutaram muita merda, né, nessa caminhada junto com o Andy. É muito engraçado. A Judy, porque é mulher e a técnica e o que ela tá fazendo aí. O Jamie Delgado, porque ele é o técnico não conhecido. Quem é esse cara? Tipo, ele não foi nada no tênis. O que, que ele tá fazendo aí, sendo o técnico do Murray? E o Jamie, que sempre foi o irmão do Murray. Ponto, sabe? Não interessa o que ele faz, ele é o irmão do Murray. Eu acho
Bruno triste. Soares, irmão do Murray.
É muito triste isso. Bruno, ao lado do irmão do Murray, Bruno Soares. Nossa, que tristeza. E é muito legal ver o jeito que tipo, os três tacam foda-se esse tipo de coisa e estão aí tocando a vida. Estão aí tendo o maior sucesso do mundo e, cara, na moral, galera, foda-se. Fica de boa aí no pianinho, não fica falando essas coisas aí não, porque os caras estão lá ganhando milhões e vocês estão aí em casa coçando o saco, tá?
Fala um pouco sobre o Jamie, Aline.
Qual dos Jamie? Jamie Delgado. O Jamie Delgado foi um duplista. O pessoal do circuito gostava muito dele. Era tipo, sensacional. O cara meio estranho. Uns vídeos estranhos aí que o Motorak gravava. Mas enfim. Foi um excelente duplista. Foi um excelente jogador de simples também. Mas né, não foi aquela coisa expressiva assim, tipo, uou, top 10. Não foi. Ele não foi esse cara. E por isso ele escutava muita merda, né? Tipo, ai, quem é você? Andy tinha o Lendl de técnico, por que você chegou aí agora? Quem é você? O que você pode acrescentar na vida dele? Aquele tipo de pessoa que acha que tem que ser a pessoa tem que ser a melhor coisa do mundo pra poder passar o ensinamento. Não é bem assim, né? E o cara, sério, eu acho incrível o que o Jamie fez com o Andy. Nesse ano, ele foi o cara que passou o ano inteiro com o Andy. Não tem como não falar que ele teve influência, porque teve sim. É uma temporada, o Andy trabalhou duro 2016 inteiro e o Jamie Delgado tava lá 24 horas por dia. Ele tava lá nos torneios, pianinho, lá no cantinho dele, dando as instruções, sendo aquela pessoa maravilhosa que a gente sempre conhece. Então, tipo, vamos dar os créditos também pro Jamie, gente. Ele é maravilhoso, não precisa ser o número um do mundo pra controlar a cabecinha de uma pessoa doida que nem o Andy, tá, galera? Pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos respeitar.
Ah, e o outro Jamie também, eu acho que deu muita perspectiva, assim, de como é a vida no circuito, além de ser um top 5 de simples. E de perseverança também. O Jamie, eu acho que é um cara que a gente falando de perseverança do Andy, nossa, o Jamie, absurdo, né? Passou muitos, muitos anos ali.
Não, o Jamie...
Jogando bem, mas né, sem conseguir aqueles mega resultados e aí...
Não, 4 anos atrás o Jamie pensou em desistir, ele tava fora do top 100, sabe? Tipo, sem perspectiva nenhuma de carreira, ele tava realmente triste, mas tipo... Andy deu uma força, a família deu uma força, ele seguiu em frente. Tamo aí, né, vendo o cara foi número 1 esse ano, 2 grandes lances. Arrebentando é essa família Murray maravilhosa que todos amamos.
A gente ama o Lendo também. É que todo mundo fala dele já. Então, você quer falar do Lendo, Alexandre? Fala do Lendo.
Sabe o que eu acho mais legal? E eu tuitei isso na manhã de domingo, durante o final, até emendando um tweet seu. Assim, o Lendl não estava em Paris, né? E quantos técnicos iam querer estar ali na beira da quadra para aparecer?
Morotoglou! Morotoglou!
Não, sabe? É a semana que o atleta dele vai virar número um do mundo. Virou número um do mundo. Sabe, muito cara, até assim, os técnicos que não fossem para Paris, o Murray virou número um no sábado, o cara ia aparecer lá no domingo, ia atravessar o Atlântico, ia atravessar o Pacífico, o Índico, o diabo que fosse, ia tá lá para aparecer. Cara, o Lendl não tá nem aí, cara, o cara dele, ele tá quieto, comemorando, sei lá, sabe, ou cortando a grama do jardim de casa. Ele é muito relax com isso. Eu acho muito bacana. E até
porque... Que é o Lendl, né, cara? É, ele já fez tudo isso, né? Pra ele. É. Segunda-feira, né? Maravilha. Óbvio, ele tá feliz. Né? Mas assim, eu acho que o Lendl é o cara que meio que mostra pro Andy que, cara, não se acomoda, sabe? Continua buscando, sabe? Eu acho legal isso. Acho que o Lendl fornece muito isso pra ele.
É, o Lendl nunca ia dar parabéns dizendo parabéns, bem-vindo ao meu clube que
nossa,
o pessoal da elite
senhora.
Que me... Sabe? Você que me chamou a atenção pra isso, que foi um tweet do Becker, né? Sabe? Até assim, nem acho, pra mim nem soou tão
guru.
Arrogante.
Substitui pelo guru, né?
Pra mim nem soou tão arrogante, assim, mas é o tipo de coisa que o Lendl não faria. Sabe? Tá nem aí. Então, isso é que eu acho mais bacana nele. A gente vê tanto técnico assim querendo aparecer, até no Brasil, e o cara tá lá, ganhou tudo, atleta dele número um do mundo, e o cara não faz questão nenhuma de tá lá em holofote e tal. E podia, né? A imprensa britânica adora falar de Lendl, o Lendl Effect, efeito Lendl, sabe tudo. E ele ignora solenemente, acho lindo isso.
Enfim, pessoa boa cercada de pessoas boas.
Então chegamos ao fim dessa edição Murrayzete, mais Murrayzete ainda, né? Porque sempre é Murrayzete, nós te chamamos Andy Murray, do podcast 418 e, sei lá, a gente volta depois do Finals para o último especial final de temporada.
É.
Estaremos aqui então para falar de será que Andy Murray vai conseguir terminar o ano como número um, de fato?
Será que
Djokovic vai voltar? Na cena dos próximos capítulos, vamos saber disso.
Tchau!
Never change what's been in.